Graça e alegria, igreja, todo mundo bem? Na paz do Senhor? Amém! Que privilégio estarmos juntos com vocês, mais uma vez em família, como o pastor Rafa falou, pastora Lia, estou aqui acompanhado da minha esposa, Maria, pastora, Sião, tímido demais, e a nossa filhinha mais nova vida está lá em cima já, descansando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é muito bom, a gente está com muita alegria no nosso coração de estar aqui hoje. E a única tristeza que eu tenho, falei com o pastor Rafa, com a pastora Lia quando eu cheguei aqui, é que a memória que eu tenho vindo para Campo Grande, a gente estava conversando que com a expansão da nossa igreja, nós acabamos tendo um pouco mais de tempo, né? Falta um pouco de tempo para a gente conseguir encontrar vocês, porque a gente tem uma escala para estar com os campos, e quanto mais as igrejas vão expandindo, né, a gente espaça mais o intervalo entre as visitas, então a saudade vai aumentando, mas por um lado é bom que quando a gente vem cheio de saudade, a gente vem e encontra uma igreja frutificando, a gente vem e encontra nova turma de liderança, surgindo novos líderes, amém? Isso é muito bom para o nosso coração, alegra o nosso coração, eu posso dizer isso também em nome dos nossos apóstolos. Mas uma coisa que me entristece é que chovendo, né, pegando a Avenida Brasil, um longo trajeto até aqui, com a chuva eu não consegui encontrar nenhuma barraca de tangerina no caminho. E a minha memória, vindo para Campo Grande, são as tangerinas que eu paro para comprar. E a minha família gosta muito de frutas. Fruta, basicamente, é a base da dieta dos escovinos. E a gente vai parando, barraca por barraca. A gente compra um saco, acaba, a gente para, compra outro. E quando eu chego aqui, parece que a gente tá com aquele... Qual é o nome daquele negócio que solta cheiro, pastora? Difusor. Parece que tem um difusor com essência de tangerina no meu carro. Eu abro o carro, aquele cheiro de tangerina. Mas dessa vez a gente não teve a tangerina, mas estamos aqui e isso é motivo de alegria pra gente. Amém? Quantos estão sendo abençoados ao longo dessa série sobre finanças aqui na igreja? Amém. Levanta sua mão. Eu louvo ao nome do Senhor porque nós somos uma igreja que se importa não apenas em falar sobre a importância da contribuição cristã para o crescimento da igreja, mas a importância do crente amadurecer no que diz respeito a finanças à luz da palavra. Então, essa série, ela não foi para te incentivar a dar mais, mas foi para te encorajar a prosperar naquilo que a Bíblia já tem de promessa para você. Porque nós cremos que o coração dessa série, o propósito dessa série, Fé para Finanças, é para que você possa ser enriquecido naquilo que a promessa já garantiu para mim e para você, para que sejamos enriquecidos em todas as coisas. Amém?
Amém?
E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui se habilita a levantar sua mão e falar algo que aprendeu nas últimas semanas da série sobre finanças? Vai, levanta sua mão e fala para mim, vamos lá. Não precisa ser uma frase que você anotou não, mas algo que você aprendeu e que você interpretou de uma forma, aprendeu, levanta sua mão. Vai, Stephanie.
Que o nosso trabalho é para servir o outro.
Muito bom. Quem foi aqui? Levanta a mão, Cléo.
É preciso ter fé, a gente precisa se movimentar para trabalhar. E aí, no sentido de, precisa fazer para você ser abençoado também pelo Senhor.
Muito bom. Mais alguém aqui? Alguém desse lado? A gente tem que ter alguém desse lado aí, não é possível. Vieram para o culto? Fala, irmão.
Se obedecer, é a raiz da prosperidade.
Muito bom. Olha, forte essa. Essa aí foi você, com certeza. Bispo. Isso é revelação de bispo. Alguém aqui? Se arrisca?
A promessa de abundância não vem com a nossa força.
Nossa. Aí essa foi você. A autoridade episcopal da Zona Oeste. Costumo dizer pro pastor Rafa, quando eu tô na presença dele, que eu tenho que tirar as botas. Pois não sou digno de estar na sua presença.
Ele está se vingando.
Eu estou me vingando que ele me chamou de excelentíssimo hoje aqui. Deus é bom. Então, eu fico feliz em saber que você está conseguindo capturar o propósito dessa série, amém? E não só isso, mas a nossa oração também é para que você possa não só pegar para si aquilo que está sendo transmitido aqui do altar, mas para que essa palavra possa acompanhar você nesse ano, no próximo ano, nos outros anos, e para que você possa ver os frutos dessa palavra em todas as áreas da sua vida. Amém? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta e eu sinto no meu espírito que a gente vai tocar em algumas coisas aqui enquanto a gente está tendo esse último dia da série hoje, não é isso?
Sim.
Fé para finanças, a gente está falando sobre fé para o seu futuro financeiro.
Amém.
Quantos aqui esperam em Deus pelo seu futuro? Levanta sua mão para eu ver.
Amém.
Eu não sei você, mas a única forma de eu de eu conseguir descansar no amanhã seguro é esperando em Deus. Amém?
Amém?
Se eu espero em qualquer outra coisa, ainda que seja uma coisa sólida, eu ainda assim estou correndo risco.
É verdade.
O homem que não faz do Senhor o seu esconderijo, ele está em vulnerabilidade. Ele está em risco. O homem que atribui a qualquer outra coisa um poder de fortaleza maior do que a fortaleza que é o Senhor, como o salmista descreve, coloca qualquer coisa que está escondendo nessa suposta fortaleza em risco, em vulnerabilidade. Mas eu te asseguro que se colocarmos tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós possuímos, escondidos na fortaleza do Senhor, nós estamos depositando a nossa esperança num lugar seguro. Tem um homem, um fotógrafo muito famoso chamado John Lake, o nome dele, se eu não me engano. E esse homem, ele foi o responsável por fotografar a família Kennedy durante muitos anos. Eu contei essa história para você aqui? Eu acho que não, né? A família do presidente John Kennedy, o 35º presidente da nação americana. E esse homem era um fotógrafo comum, qualquer, até ser convidado para acompanhar a família Kennedy, que era uma família muito reservada, teve um final triste, o presidente John Kennedy, e esse homem começou a ganhar notoriedade na sua profissão a partir do momento em que ele começou a acompanhar a família do presidente. Afinal, Como é interessante você acompanhar o trabalho de um fotógrafo que está acompanhando o presidente da nação americana, concorda comigo? Então pessoas começaram a comprar as fotos para colocar nos jornais, nas revistas, nas matérias, enfim, e esse homem começou a ficar muito famoso, ao ponto que aquele homem acumulou mais de 100 mil negativos de fotografia da família do presidente Kennedy. E numa entrevista para um jornal, perguntaram para ele sobre como ele se sentia com essa carreira e tudo mais. E ele responde que ele tinha um futuro garantido para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, com todo o dinheiro que ele ganhou se tornando o fotógrafo do presidente. E perguntaram para ele como ele tinha garantia de que ele não perderia esses arquivos. E claro que é uma pergunta meio óbvia. Uma pessoa que tem algo muito valioso vai colocar isso num lugar muito... Vem andando comigo, amém? Quem tem algo valioso, deposita num lugar... Quem tem algo valioso, deposita num lugar?
Seguro.
E esse homem, na entrevista, ele fala, não tem como eu perder todo esse acumular de riquezas da minha carreira, porque eu depositei todas essas fotos em um dos bancos mais famosos e mais seguros dos Estados Unidos, que é o Chase Bank. Quem conhece esse banco, quem já ouviu falar nesse banco, é um banco americano. E ele fala sobre ter colocado em cofres do Chase Bank. Só que a notícia triste que, dando essa entrevista, ele não sabia é que ele colocou esses negativos das fotos no Chase Bank, que estava alocado nos prédios da Torre Gêmea. E a lição que eu aprendi com isso é que não importa você achar que você colocou as suas riquezas, os seus tesouros, aquilo que você tem de mais valor, nos lugares mais seguros da humanidade. Nenhum lugar na humanidade é tão seguro quanto o esconderijo do Altíssimo. Nenhum lugar na terra é indestrutível, somente o Senhor é a fortaleza indestrutível daqueles que nele se refugiam. Esse homem depositou toda a esperança do seu futuro, da história da sua família, no lugar onde ele escondeu as suas riquezas, e esse lugar foi drasticamente abatido e tudo ali foi exterminado. E o ponto aqui, querido, é para que nós sejamos lembrados que de nada vai valer você crescer na área financeira, você prosperar na sua vida, se você não tiver o entendimento de que você deve habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Deus é tão maravilhoso e tão gracioso que Ele ensina para nós esse princípio de uma forma muito simples. A maneira como você protege aquilo que você tem de valioso não é lutando por aquilo, mas é habitando num lugar. Olha isso, que tamanha graça. Ele está dizendo para você o seguinte, olha, não é com a luta, não é com o argumento, não é com o poder, é habitando em um lugar, habitando no lugar seguro. Amém? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. E aqui eu quero começar a entrar na palavra dessa noite. Eu preciso usar, tá? Quantos oram pelas suas finanças? É bom que você esteja orando, irmão. Quantos oram pelo futuro financeiro dos filhos, da família? Quantos se encontram constantemente nessa posição onde você está, declarando: Senhor, eu entrego ao Senhor os meus negócios, Senhor, eu entrego, eu consagro a Ti todo fruto, toda colheita que vem para as minhas mãos. Quantos estão constantemente fazendo essa oração? Amém! É bom, é agradável, é necessário que façamos ela. E quando nós olhamos para a palavra e que o Tiago fala a respeito de oração, ele fala algo muito interessante, onde ele diz: a oração do justo pode muito em seu efeito. Quem conhece esse texto? Amém! Pastor, você gosta de fazer a gente participar? Eu gosto. Eu costumo dizer que quando você está aqui, você não veio para um cinema, você veio para a comunhão dos santos. Então você vai participar. Queira você ou não, eu vou te chamar para participação. Até o ponto que você vai falar: nossa, pastor já está chato pedindo para eu responder, para eu falar alguma coisa. Eu estou cansado disso já, porque a gente está pregando junto. Amém? Existe uma troca acontecendo aqui. Eu sou abençoado enquanto eu prego, você é abençoado enquanto recebe, você também é abençoado enquanto participa, amém? E algo é liberado sobre esse lugar, eu creio. Então esse texto de Tiago, se não me engano, Tiago capítulo 5, a palavra fala: a oração do justo pode muito, é poderosa e eficaz. E eu te perguntei se você ora pelas suas finanças, e recentemente eu tive um choque quando eu li esse texto. O Espírito Santo me saltou os olhos para algo que eu nunca antes tinha considerado. É que aqui o apóstolo Tiago faz uma associação direta entre a súplica e o sangue. Porque a RC vai dizer: a súplica do justo é poderosa e eficaz. A oração, a súplica é poderosa e eficaz. Mas, pastor, eu encontrei a súplica no texto, mas não encontrei o sangue. O sangue é que todas as vezes que na Bíblia o homem é chamado de justo, a Bíblia está se referindo a alguém que foi lavado pelo sangue. O justo na Bíblia não é aquele que anda nos padrões jurídicos de uma nação, não é aquele que anda nos padrões de uma constituição, é aquele que foi lavado pelo sangue. E o apóstolo Paulo categoricamente vai trazer diversos ensinamentos para nós lá em Romanos a respeito da justificação. Ele fala que nós fomos justificados através do sangue de Cristo gratuitamente por meio da graça, através da fé. E de novo, aqui quando nós olhamos para esse aspecto, eu preciso de chamar a atenção para algo que parece ser mais profundo do que naturalmente a gente pronuncia, fala por aí: a oração do justo é poderosa. Eu preciso te dizer que o texto aqui está querendo te ensinar algo além de um jargão religioso. Está querendo te ensinar que a oração daqueles que compreendem que são justificados, essa oração é poderosa. A oração daqueles que compreendem que são lavados pelo sangue, essa oração é poderosa. A oração daqueles que compreendem que foram redimidos, essa oração é poderosa. E quando falamos sobre finanças, não tem como a gente deixar de falar sobre redenção, porque Cristo redimiu também os nossos recursos. A redenção afetou as nossas finanças. A redenção afetou as nossas carteiras. A redenção afetou a qualidade financeira das nossas vidas. A gente tem preconceito de assumir isso, porque quando a gente fala sobre a qualidade financeira e tudo mais, você pensa: ah, tá falando sobre dinheiro, conta bancária, cartão de crédito, cartão de débito. Mas você celebra quando você vê Deus falando: prosperarei as suas plantações? É. Você acha poético, você acha profético. Mas hoje eu vou dizer que 99% das pessoas aqui não tem gados, terras, plantas. Você tem investimento, dinheiro na conta, salário. É. Amém? Então, quando a gente encontra a Bíblia falando e Deus tendo uma voz profética dizendo: eu restaurarei as suas terras, abundarei os seus celeiros, transbordarei os seus animais, é a mesma coisa de Deus falando hoje na ótica redentora para nós: transbordarei as suas contas, transbordarei os seus recursos, prosperarei os seus investimentos. Ou você acha que Jetro investia no mercado imobiliário na antiga aliança? Está comigo? Amém. Aleluia. Não tinha Bitcoin. Então nós precisamos ter uma revelação do que a redenção em Cristo fez por nós, porque essa revelação é o que nos leva a acessar as promessas de Deus para as nossas vidas. E eu amo quando a palavra traz à tona o tópico, o sangue de Jesus. E pastor, o que, que tem a ver de novo o sangue de Jesus com tudo isso que a gente está falando? Tem muita coisa a ver. Efésios 1:7, a palavra fala, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Nele quem? Em Cristo Jesus. Temos a redenção por meio do seu sangue. Quando a palavra fala sobre redenção, ela não fala sobre uma redenção parcial, ela fala sobre uma redenção total. Então eu quero te pedir, repete isso comigo,
não é.
Uma redenção
parcial.
É uma redenção. Total. Querido, tudo aquilo que antes era atribuído ao homem como castigo, como maldição, como punição, em Cristo foi solucionado quando Cristo redimiu o homem da maldição da lei. Enquanto Deuteronômio 28 declara as maldições e dentro dela está a miséria, a falta na vida do homem, Gálatas 3:13 vai dizer que Cristo se fez maldição no nosso lugar quando se fez pregado no madeiro. Então você precisa entender a consciência da justificação para habitar na redenção. Na redenção emocional, na redenção dos recursos, na redenção que te habilita a se tornar filho de Deus, sem culpa, sem mancha, sem acusação, sem peso. E.W. Kenyon, um dos grandes teólogos do século passado, fala algo muito interessante. Ele diz, a consciência do pecado sem a revelação da justificação é a mãe de todas as religiões no mundo, em exceto a religião cristã. E ele explica por quê. Porque você concorda comigo que toda linha religiosa, toda vertente religiosa na humanidade tenta oferecer para o homem o famoso estado de santo graal, o famoso estado de bem-estar pleno. Toda vez que o homem procura uma religião, ele procura a religião para se sentir bem, pleno, melhor. Você não conhece ninguém, independente aqui, queridos, da religião. Você não conhece uma pessoa que fala para você assim, ah, eu vou no centro espírita porque eu quero me sentir pior. Ah, eu vou numa missa porque eu quero me sentir pior. Você conhece alguém que fala isso? Porque eu quero voltar triste. Você conhece alguém que fala isso? Ah, eu vou lá numa reunião budista porque eu quero voltar angustiado. Você conhece alguém? Então, o contrário a essa máxima é verdadeira. Onde você encontra pessoas falando, ah, eu vou em tal lugar porque aquilo me alivia. Eu vou em tal lugar porque aquilo tira de mim uma pressão. Eu vou em tal lugar porque aquilo tira de mim. Só que ao encontrar com esses lugares, esses lugares oferecem um caminho que o Evangelho de Cristo Jesus não propõe. Que é o caminho do homem precisar se justificar para alcançar o favor. E aí a gente começa o caminho. Você precisa subir tantas vezes a escada X para poder tirar o peso disso aqui. Você precisa oferecer um animal X e um animal Y para alcançar favor na sua vida, no seu casamento. Para você trazer a pessoa de volta, você precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Então a pessoa ela vai com a consciência de que existe um problema. Ela recorre a uma religião com a consciência de que existe uma falta. Ah, para você ver a sua área financeira melhorando, você precisa fazer assim, assim, assim. Ah, eu vejo que pro seu caminho você precisa raspar a cabeça, seguir por um caminho assim, desse jeito, para você alcançar, porque tem uma coisa te aprisionando no seu passado. Tá pegando? Então é sempre um convite pro homem fazer algo para alcançar um favor que o leva a um bem-estar mental, moral, social. Aí nós olhamos para aquilo que Deus sugere na pessoa de Cristo Jesus e recebemos um choque, onde Cristo fala, todavia... Quando estávamos mortos nas nossas transgressões, Deus nos amou com o seu amor em Cristo Jesus e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E a máxima desse texto é impactante porque ela diz que todavia, quando estávamos mortos, ou seja, quando não tínhamos o que oferecer, quando não éramos bons, quando éramos inadequados, quando não tínhamos nada nas nossas mãos, Ele, por livre e espontânea vontade e amor, nos amou e nos resgatou. Mas o homem tem dificuldade de aceitar essa mensagem, porque ela carrega uma aparência de uma mensagem simplificada. Mas foi exatamente isso que Cristo veio para proporcionar para nós. Ele é o facilitador que nos leva ao Pai. Ele é o facilitador que nos leva à plenitude. E dentro da igreja, nós encontramos pessoas com dificuldade de romper da consciência do pecado para a consciência da justificação. Jesus Cristo, em João 16, ele disse: quando eu for, o Consolador virá e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto não é um texto que ainda não aconteceu. O Espírito Santo já veio, então o Consolador já está na terra para convencer o homem do pecado. Mas calma aí, não para na consciência do pecado. E o problema é esse: muitas pessoas têm a consciência do pecado, e é isso que E.W. Kenyon ensina. Pessoas são conscientes acerca do que fazem, do que é certo, do que é errado. Elas se cobram pelo pecado, mas elas não avançam para o segundo estágio, justificação. E é por essa razão que, inclusive, dentro das igrejas, existem pessoas que praticam os mesmos atos que as outras religiões sugerem para que o homem chegue a um estado de bem-estar. Onde elas atribuem: se eu for toda semana para a igreja, as coisas vão melhorar. Não, as coisas melhoram porque Jesus pagou um preço. Se eu cumprir a escala como voluntário, as coisas vão melhorar. Não! As coisas melhoram porque Jesus pagou um preço. Se eu for consistente nisso, se eu fizer isso, eu vou ver minha vida financeira mudando. Não! As coisas melhoram quando entendemos que um preço foi pago, um favor imerecido, o sangue nos lavou. Deuteronômio 28 não é mais a nossa realidade. Eu estou em Gálatas 3:13. Agora bem entendo o que eu estou te dizendo. A consciência da justificação não pode roubar de você o senso de continuidade em se manter crescendo em fé. Ela não rouba de você o seu senso de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Porque assim como o Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça, convence o homem do juízo. Então, uma hora nós estávamos totalmente destituídos, como o apóstolo Paulo fala, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Realidade adâmica antes do segundo Adão, que é a justiça de Deus se manifestando em Cristo Jesus. Está comigo?
Amém.
Então, o cenário antes da chegada de Jesus é desastroso. O homem não tinha capacidade alguma de se redimir, de redimir nenhuma área da sua vida. Mas Jesus veio, e a justiça de Deus se manifesta dessa forma. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo através do primeiro Adão, ele saiu do mundo pelo segundo Adão, Jesus Cristo, que removeu o pecado da humanidade, pagando o preço por mim e por você. Você está comigo? Você vai entender porque eu estou falando sobre tudo isso com você. Porque essa consciência da justificação é a chave que te libera para acessar a plenitude em todas as áreas da sua vida. De novo, quando eu falo tudo isso e você dá amém, dá glória a Deus, não é te sugerindo um estilo de vida hippie cristão. Você fala assim: eu sou justificado, então não preciso ir para a igreja. Então eu vou quando eu quero, porque Jesus pagou o preço independente do que eu fiz ou deixei de fazer. Então, eu não vou seguir os princípios, porque aí é outra vertente extrema que ensina a hipergraça de Deus. Da mesma forma que nós fomos alcançados pela graça, o apóstolo Pedro escreve dizendo: cresçam na graça do Senhor. E aqui ele atribui a você a responsabilidade de crescer na graça. Amém? De novo, pastor, por que você está falando sobre justificação? Porque você precisa entender que, primeiro, a justificação veio porque Deus, ele enviou Jesus para redimir, para justificar pessoas e não coisas. Esse é um outro ponto muito interessante que nós falamos e inclusive pregamos como doutrina na nossa igreja. Nós não acreditamos que Deus vai redimir esferas. Enquanto outros ministérios pregam e nós respeitamos aquilo que eles acreditam, que nós estamos esperando, e enquanto nós crescemos na fé, nós ocupamos lugares de influência na humanidade, porque através do lugar que nós ocupamos na ciência, na educação, na economia, na política, Deus assim vai redimir o mundo. Não! Nós precisamos ocupar os lugares, mas não para que Deus redima as feras, mas para que nós possamos alcançar pessoas para Cristo.
Amém, amém.
Porque Deus não vai redimir coisas, Deus vai redimir pessoas. Deus não vai redimir sistemas, Deus vai redimir pessoas. Deus não vai redimir correntes ideológicas, Deus vai redimir pessoas. Deus não vai redimir bandeiras, Deus vai redimir pessoas. E tudo muda quando você se enxerga no sangue de Jesus. Eu vou te explicar com uma analogia o poder que há no sangue de Jesus, inclusive para as finanças. Sabe, toda lei escrita, toda a palavra de Deus está ali, você tem acesso a ela. Amém?
Amém.
Você tem acesso a todas as promessas. Você tem acesso a tudo que Deus fala a seu respeito de Gênesis e Apocalipse. Amém? Você tem acesso a tudo que Deus diz que Ele espera de você e aquilo que Ele disponibilizou para você. Amém?
Amém, amém?
Mas eu te digo que o que separa você tomar conhecimento de você realmente provar da manifestação disso na sua vida é o sangue. É o sangue. E eu te explico como. Imagine um carimbo. Se você pegar um carimbo e você vira o carimbo de frente para você, você consegue ver no carimbo tudo o que está escrito, não é verdade? Seja ele de borracha, seja ele aquele mais antigo, você consegue ler o que está escrito no carimbo. É ou não é?
Sim.
Mas o carimbo, ele não tem efeito legal nenhum enquanto ele está no carimbo. Ele passa a ser algo que você pode transportar, manifestar, dizer, oh, eu estou validando o que eu estou dizendo que eu tenho. Por exemplo, cura. No carimbo está escrito, você é curado. No carimbo está escrito que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Está lá, você sabe, você leu, você está com o carimbo na sua mão. Está comigo?
Amém.
Mas quando um diagnóstico contrário a essa realidade vem, e você pega esse carimbo e você tenta manifestar essa realidade que está no carimbo, no laudo que está na sua mão, o carimbo na sua mão não vai conseguir transportar para essa realidade aquilo que ele diz. Porque falta pigmentação. Falta a substância que faz com que aquilo que está escrito no objeto seja transferido para o papel. Todas as promessas de Deus que ele garante para o crente na terra através da justificação, esse é o exemplo perfeito. A Bíblia diz que você é perdoado e você alcança o perdão quando você encontra a palavra dizendo que você é perdoado e você chama a existência ao sangue de Jesus, que manifesta tudo o que está escrito na realidade do seu coração. Todas as promessas de Deus que falam que você é redimido da doença, você encontra isso, mas é o sangue de Jesus que te habilita a carimbar sobre cada laudo, sobre cada diagnóstico, sobre cada palavra contrária a essa realidade, que isso não é maior do que o carimbo que você carrega, o selo que você carrega. Da mesma forma, querido, você encontra pessoas dizendo, a sua família tem um histórico de desgraça financeira, a sua família tem um histórico de dívida, você não consegue sair dessa área, você não consegue prosperar, a realidade ao seu redor diz isso, mas você olha a palavra e a Bíblia diz, bem sei os planos que tenho para você, são planos de te fazer prosperar e não de te causar dano, somos co-herdeiros com Cristo nas regiões celestiais. E você pega isso através do sangue que te lavou, que te justificou, que te apresentou diante de Deus, você sela sobre essas acusações uma nova realidade. Então, sempre que você estiver diante de batalhas financeiras, guerras financeiras, lutas financeiras na sua vida, chame à existência o poder que há no sangue de Jesus. A gente fala pouco sobre o sangue. Geralmente coisas que fazem parte da matéria básica do cristianismo, a gente ignora, e muitas vezes são essas coisas que são matérias básicas que são as mais profundas. Eu vou te perguntar, o que você sabe sobre o sangue de Jesus? Se você começa a gaguejar para falar sobre isso, você está com um problema muito grande, porque se você não sabe sobre o sangue, você não sabe sobre aquilo que comprou a sua vida. Sabe, líderes, pastores associados, LDPs dessa casa, o que vocês sabem sobre o sangue de Jesus? Se não estamos sabendo falar sobre o sangue, não temos como falar para pessoas que elas são perdoadas, que elas são lavadas, que elas são redimidas, que não há condenação, que não há culpa, que há um acesso. Os ministros da reconciliação como Paulo chama em Coríntios, precisam saber a substância que gerou a reconciliação. Eu sou ministro da reconciliação. Então saiba o que gerou a reconciliação. Foi o sangue. Naturalmente falando, o sangue carrega muitas funções para o corpo do homem, para o organismo do homem. Ele vai ajudar a neutralizar o pH do corpo, ele vai ajudar a lançar sinais de defesa para o corpo, ele ajuda com várias funções. Da mesma forma, o sangue de Jesus é carregado de muitas funções para o corpo do homem. Quando nós chamamos o sangue de Jesus à existência, nós precisamos lembrar que não estamos falando de um sangue, fisiologicamente falando, natural. Você sabe que quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, aspergiu sangue do seu corpo, aquele sangue que estava correndo, não era um sangue normal, porque estamos falando de um homem que se manifestou através do fruto do ventre de uma virgem. Você está entendendo? Então você precisa conhecer as funções do sangue, porque uma vez que você está em Cristo, preste atenção nisso, você começa a entrar na linhagem do campeão.
Meu Deus, aleluia.
Você sabia que você tem a linhagem de um campeão?
Amém.
Tem um filme chamado, se não me engano, O Espírito de um Campeão, que é sobre um cavalo de corrida. É um filme muito antigo. E esse filme fala sobre a trajetória de um cavalo corredor. Ele estava se preparando para uma grande corrida e o seu mentor ali, o seu coach, estava um pouco aflito para aquela corrida, porque o histórico desse outro cavalo corredor era um cavalo muito famoso e tudo mais. E o nervosismo tirou dele o senso de percepção de quem era o cavalo campeão que ele tinha do lado dele, que era um puro sangue inglês. E aí uma pessoa pega ele no meio da aflição, ele estava nervoso com aquela corrida, nervoso com aquela batalha, nervoso com aquela prova. E essa pessoa chega para esse coach desse cavalo e fala assim: faz só uma coisa, no dia, eu não sei o nome de certo, mas no dia que você for levar o cavalo para fazer a pesagem, enfim, as coisas, eles se encontram, coloca um de frente para o outro. E veja o que vai acontecer. E aí a cena do filme mostra os dois animais corredores, um se encontrando com o outro. E a cena tem quase que um efeito, assim que quando esse cavalo, que era um puro sangue inglês, olhou nos olhos desse outro cavalo, que era o que estava intimidando ele, só de olhar no olho daquele cavalo, que era que tinha o sangue e a linhagem de um campeão, ele começa a estremecer. Porque ele foi capaz de reconhecer que dentro dele corria o sangue de uma linhagem de um campeão. Algumas vezes nós menosprezamos a realidade de que dentro de você corre o sangue de um campeão. Dentro de você corre o sangue de um campeão. Você consegue identificar um puro sangue inglês não só quando ele ganha as corridas, mas quando ele nasce. Na sua concepção você pode dizer: ele tem linhagem de campeão. Da mesma forma acontece com aqueles que recebem a nova vida de 2 Coríntios 2, a nova natureza em Cristo Jesus. Você passa a receber a linhagem do vencedor, daquele que Hebreus 7 declara como aquele que tem o poder de uma vida indestrutível. Você tem a linhagem de um campeão. Então você vai andar como um campeão. Você vai se portar como um campeão. Você vai ter a postura de um campeão. Você vai ter o olhar de um campeão. Não porque você venceu, mas porque o sangue do corredor, do campeão, corre dentro de você. Uma outra coisa interessante. Então, voltando para amarrar esse tópico para você. Não se esqueça que a paz para o seu futuro, não só na área de finanças, mas em todas as áreas da sua vida, está não naquilo que você promove, não naquilo que você provoca, mas em primeiro lugar, naquilo que Cristo fez por você. Isso não te isenta, de novo, da sua responsabilidade, da sua disciplina como um crente, amém? Mas você precisa partir dessa mentalidade para que você não caia na mentalidade de que você precisa pagar por algo para receber o que só o sangue de Jesus pode te dar. Amém? Repete comigo: justificação. Pela graça.
Não por mérito.
Quando Paulo fala aos romanos sobre a justificação, ele inclusive faz uma indagação quase que poética. Então há motivo para que alguém se vanglorie? E ele responde, nenhum, pois todos foram justificados pela graça de Deus. Isso é para lembrar para você e para mim, nos dias em que a nossa confiança estiver baixa, ou nos dias em que a nossa confiança estiver alta demais naquilo que nós estamos fazendo, ou deixando de fazer, que é por aquilo que ele fez. O homem, ele pode cair por dois motivos. Por uma falta de confiança em Deus e por um excesso de confiança em si mesmo. E eu creio que você não vai cair em nenhum dos dois caminhos. Amém? Agora, uma outra coisa, uma outra garantia que te ajuda a descansar em paz a respeito do seu amanhã na área de finanças, a respeito do seu amanhã na área familiar, na área financeira, enfim, em qualquer área da sua vida, no seu chamado, no seu ministério, na área profissional, é você lembrar que o Deus que você serve é um Deus que é guardião de gerações. O Deus que você serve, ele guarda as gerações. O Deus que você serve é um Deus de coração geracional. O que diz respeito à geração? Geração é aquilo que está por vir a partir daquilo que está no presente. Então, a minha paz a respeito do futuro, da criação dos meus filhos, do que está no amanhã da minha família, ela não nasce ou ela não se baseia naquilo que eu estou produzindo para eles, mas do quanto eu estou aproximando eles do Deus que sustenta o nosso amanhã. Quando nós lemos aqui o Salmo de número 90, e esse é provavelmente o Salmo, o único Salmo escrito por Moisés no Saltério e o Salmo mais escrito, mais antigo da Palavra de Deus. E ele inaugura esse Salmo dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outra ocasião, Salmo de número 145, a palavra declara, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. E é claro que aqui nós poderíamos tomar as abordagens proféticas a respeito do que Moisés está escrevendo, mas também nos dá uma tipificação acerca do caráter de Deus para quem Ele é conosco. Então Moisés está escrevendo aqui acerca de um Deus que não olha só para o seu hoje, mas está olhando para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus netos, para os seus tataranetos. Às vezes o homem se preocupa tanto naquilo que vai deixar para o seu sucessor, e se ocupa muito pouco em deixar para ele um caminho para Deus. Eu me pego nesses momentos várias vezes, o que eu vou deixar para o meu filho? Eu não falo deixar na minha morte, porque eu creio que eu vou durar muitos anos ainda, sou muito novo. Mas eu falo sobre quando meu filho chegar à maioridade, o que eu posso deixar para ele, o que eu posso deixar para encaminhar o futuro dele e tudo mais. E volta e meia eu pego o Espírito Santo falando para mim, se ocupe em deixar para ele um caminho para que ele me conheça. Se ocupe em deixar para ele um caminho para que ele me encontre. Se ocupe em deixar para ele um caminho para que ele se relacione comigo. Quando eu faço isso, eu estou comunicando para Deus o seguinte, eu confio que o Senhor é o guardião das gerações que vão partir de mim. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus lá em Mateus no capítulo 1 ou então em Lucas no capítulo de número 3, nós encontramos mais uma vez o caráter de um Deus geracional se manifestando. As gerações que nasceram até a manifestação da vinda do Messias foram preservadas por ele. E você quando olha a história de cada homem que é citado, cada mulher que é citada, você começa a lembrar e começa a perceber, olhando os nomes e associando as histórias das suas vidas narradas nas escrituras, que esses homens e essas mulheres tiveram diversos motivos para não continuar uma linhagem, Mas um Deus de coração geracional preservou para que a redenção viesse à terra. Quando eu olho para isso, eu sou extremamente encorajado com a ideia de que se Deus preservou homens diante de exércitos para trazer a prosperidade, a paz e a certeza de um amanhã na pessoa de Jesus para a humanidade, por que eu vou me preocupar com o ano seguinte da minha vida? Deus preservou um povo numa peregrinação para preservar o meu amanhã de paz. Por que eu vou me preocupar com a preservação da minha semana seguinte? Semana que vem, nós estamos celebrando a passagem, a Páscoa, que os judeus celebram como a saída da escravidão para a liberdade, mas os cristãos celebram a saída da morte para a vida. Como eu vou ocupar o meu coração, como eu vou preocupar a minha vida com o meu amanhã, quando eu sou tocado, quando eu sou afetado pela mensagem que mostra que Deus tinha um plano para redimir a humanidade e esse plano permaneceu de pé até a sua consumação. Muitas vezes nós nos manifestamos de fato como nós somos, seres finitos. E nós estamos preocupados, prostrados na presença de Deus, sem trazer à existência aquilo que a Escritura já nos revelou, e dizendo: Senhor, como é que vai ser o amanhã? Senhor, como é que vai ser a minha dispensa no mês que vem? Senhor, como é que vai ser a escola dos meus filhos no mês seguinte? Senhor, como vai ser matrícula? Senhor, como é que vai ser IPVA? Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, como é que vai ser aquilo? E pouco revisitamos a maneira como Deus preservou homens na história da humanidade para trazer à terra aquele que preservaria a nossa vida da morte. Se Deus tem um plano para a história da humanidade, por que Ele não vai ter um plano para a sua semana? Se Deus teve um plano, tem um plano para a história do mundo inteiro, por que Ele não tem um plano para o seu amanhã? Ou a gente confia na integralidade das Escrituras, ou a gente dispensa ela por completo. É lindo? Você celebra quando nós falamos esse texto, que volta e meia você escuta os pastores falando, Jeremias 23, bem sei os planos que tenho para você, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. É lindo. Nossa, Senhor, tenho planos para mim, de me gerar plenitude, paz. Mas no momento do pavor, no momento do desespero, nos perdemos no esquecimento do Deus de um coração geracional. Já parou para pensar? Pinta essa figura na sua mente. O povo atravessando o Mar Vermelho. Pinta essa figura na sua mente. O povo debaixo da escravidão no Egito. E começa então o processo da travessia, o povo chega no Mar Vermelho, um mar que não tinha como se atravessar, e Deus levanta duas colunas para que o povo passe pelo meio delas, enquanto o exército de Faraó está vindo atrás. Deus tem um time perfeito. Físicos vão dizer que a abertura e o fechamento do mar foi num time perfeito, na passada do exército de Faraó contra a passada do povo de Deus. Deus tinha o time perfeito para abrir o mar e fechar o mar. Sabe para que isso? Para preservar a linhagem do Messias, que iria redimir a sua vida, as suas finanças, a sua saúde, a sua paz, a sua eternidade. Lá atrás, Deus estava abrindo e fechando o mar para preservar aquele que ia redimir a sua história. Lá atrás, Deus estava parando o sol para preservar aquele que ia redimir a sua história. Lá atrás, Deus estava conservando o homem dentro de uma fornalha para preservar a sua história. Lá atrás, Deus estava preservando o homem num dilúvio para preservar a sua história. Por que vamos duvidar que Deus não vai nos preservar quando falta dinheiro na conta? Por isso que importa que conheçamos a história dos nossos antepassados, os feitos de Deus. Quando Paulo escreve, quando o autor de Hebreus escreve sobre os nossos antepassados, sobre os feitos de Deus, é para isso que ele está te escrevendo, para que você seja lembrado que houve um empenho do céu sobre a terra para preservar aquele que ia redimir a sua vida. Todas as vezes que você olhar para os maravilhosos feitos de Deus na antiga aliança, lembre-se que isso era uma preparação, isso era um prelúdio para a realidade que ia afetar definitivamente a sua vida hoje. E você vai entrar num novo nível de fé. Você vai falar, há anos e anos atrás, há milhares de anos atrás, Deus estava abrindo o mar inteiro para preservar o meu amanhã. Há milhares de anos atrás, Deus estava fechando a boca de leões para preservar o meu amanhã. Há milhares de anos atrás, Deus estava usando uma mulher para esconder um bebê num cesto, colocar ele sobre o rio, para preservar minha geração. Você consegue agora enxergar, pintar essa figura? Você consegue enxergar que a nossa ansiedade pelo amanhã zomba da onisciência de Deus? Você consegue enxergar que a nossa preocupação pelo amanhã zomba da onisciência de Deus? É por isso que Jesus, lá em Mateus 6, ele diz o quê? Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Ele fala, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir. Qual homem pode acrescentar um dia sequer na sua vida? Jesus aqui não te dá uma opção. Jesus te dá um comando. Não se preocupem. Pastor, é fácil falar quando nós estamos vivendo na preocupação e, é só não se preocupar. Quando a gente volta de novo lá no Salmo de número 90, Moisés está revelando para nós uma chave de como viver uma vida liberta dessas preocupações com amanhã. Ele continua o Salmo dizendo no versículo 12, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Repete isso comigo. Me ensina, Senhor.
Me ensina, Senhor.
A contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que Moisés está escrevendo aqui? Ele não falou, me ensina, Senhor, a contar o meu semestre. Me ensina, Senhor, a contar o meu ano. Me ensina, Senhor, a contar o trimestre. Ele fala, me ensina a contar os meus dias. Porque aqui é onde o homem para na sua limitação, que ninguém, com todo o dinheiro do mundo, com todo o poder do mundo, com toda a influência do mundo, consegue romper nessa área. Qualquer homem que pisou nessa terra só foi capaz de viver um dia de cada vez. Já parou para pensar? De preocupado para preocupado, você pode ter tanta preocupação quanto Elon Musk com todo o dinheiro do mundo. Porque ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele não sabe como preservar a vida dele no dia de amanhã. Já parou para pensar? E às vezes a gente coloca até orações perigosas e orações profanas. Senhor, se eu tivesse mais recursos. Senhor, meu problema é dinheiro. Não, seu problema é preocupação. Nós precisamos descansar nessa verdade que o nosso Deus garante o nosso amanhã. Nós precisamos descansar nessa verdade e entrar num novo estilo de vida. Que Deus garante o nosso amanhã. Se você não tem a capacidade de viver um dia de cada vez, o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Por quê? Porque a inabilidade de viver um dia de cada vez é a raiz de todas as preocupações, querido. Fala-se muito hoje em dia sobre a produtividade. Pessoas têm orgulho de fazer muito e muito além da sua capacidade. E de novo, eu sempre faço questão de falar sobre isso. Não estou falando aqui de uma forma muito hippie para você. Então não faz nada, não. É bom que o homem trabalhe. É bom que o homem se empenhe naquilo que faz, mas não é bom que o homem tente trazer o amanhã para o hoje. E esse é um problema que vai roubar a sua fé em Cristo para o seu amanhã. Vai roubar. Se você entreter isso, se você alimentar isso vai roubar. Quer ver uma curiosidade Vai falar curiosidade curiosa. Olha que interessante isso. O judô, quando ele foi criado no Oriente, ele foi criado com um sistema de graduação de 3 faixas: branca, marrom e preta. Quando o judô foi transportado para o Ocidente, para a cultura ocidental, começaram a perceber que as pessoas não conseguiam se manter no sistema de graduação, porque se existe uma quantidade menor de faixas, o tempo para graduar é maior. E as pessoas ficavam desanimadas, porque nada acontecia, eu ia todo dia, não trocava de faixa. O sistema de graduação aumentou no judô quando ele chegou no Ocidente, pelo Ocidente ser uma região cheia de ansiedade. Não existia a quantidade de faixas que nós temos hoje na graduação quando o judô foi criado pelo mestre Kano. Por quê? Porque o homem não consegue descansar e viver a sua vida em paz enquanto não vê algo mudando de imediato. Deixa eu ler com você Mateus 6. Amém? Você me permite? Vou falar que nem o reverendo Marcelo falando, quem me dá 5 minutos? Quem me dá mais 5? Nessa a gente vai fechando 3 horas aqui. Aliás, quem estava ontem na conferência profética aqui? Tinha gente aqui lá? Gente, que bênção que foi, hein? Que bênção que foi, meu Deus do céu. Maio tem mais uma. Vai ser maravilhosa, hein? Amém. Inclusive, vou te dar até mais um spoiler. Hoje eu conversei com o apóstolo, estava falando com ele que semana que vem a gente celebra a Páscoa, né? É. E falei, poxa, a Páscoa é gente, meu Deus. O marco, a data mais crucial para a história da humanidade. Uhum. Na ótica do cristianismo, é essa. É. Porque, embora o Natal fale sobre o nascimento de Jesus, a Páscoa fala sobre a sua morte e sua ressurreição, que é o que nós estamos falando aqui, sobre a justificação, sobre a mudança do nosso destino. E eu falei para o apóstolo, a partir da semana que vem, que a gente conta um ano para a próxima Páscoa, vamos preparar um espetáculo mesmo, um teatro com impacto evangelístico, vamos alugar um teatro grande, fazer um musical de Páscoa com uma pregação e a gente convidar pessoas para esse espetáculo. E o apóstolo falou, começa a fazer. Não, eu amo roteirização, eu amo escrever essas coisas. Eu falei pra ele, poxa, obrigado, apóstolo, vamos começar então. Se tem aqui pessoas da arte aqui, figurino, roteiro, nós vamos preparar o espetáculo. Você consegue ver? Você imagina um teatro mesmo, algo grande. The United. Muito bom. Quer ser o quê? O burrinho. Eu queria ser o burrinho. Inclusive, eu recomendo o filme hoje, domingo. Vamos lá. Prova pastoral. Posso, pastor? Posso? Domingão hoje, pastores. Não vou olhar para ninguém para não falar que eu estou falando com alguém específico. Domingão hoje. Qual é a escritura neotestamentária no nosso calendário cristão que marca o domingo de hoje? Pode falar o tema, vai. Qual é o texto? Pegou.
Novo Testamento.
Não. Novo Testamento. Mateus 26. Entrada triunfal. E aí, Mateus escreve falando o quê? Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito por meio do profeta. Onde foi que o profeta escreveu sobre essa entrada? Vamos lá, gente. Páscoa, gente. Vamos, Páscoa. A sua avó vai te perguntar, tu não é pastor? Por isso que eu tô pastor nessa igreja de jovem, não sabe Bíblia. Vó fala essas coisas, vó fala. Bem que desconfiei que tu não é pastor nenhum. Vó fala essas coisas. Zacarias 9. Não, eu não tô falando tipo num tom de confrontar, não. É uma brincadeira, gente. É aquela prova legal, tipo assim, nossa, tem que lembrar da Páscoa. Quem pegar, pegou. Mas eu te deixo esse conselho. Líderes dessa casa, participantes dessa casa, estudem sobre a Páscoa. A gente pregou ontem lá na Barra sobre isso, a gente estava falando sobre a justificação, eu até falei sobre isso, eu falei, a importância de você saber sobre a justificação é porque as pessoas não sabem o que Jesus fez na cruz. E às vezes a sua avó está há 20 anos servindo um almoço de Páscoa para você com a mão cheia de artrose, você nunca falou para ela sobre o que o sangue de Jesus fez por ela. Ela está servindo a refeição que celebra a ressurreição de Cristo e você não falou para ela sobre a ressurreição de Cristo. E o que a ressurreição fez pela saúde física dela. Olha, olha que pesado isso. E eu falei isso não porque eu sou melhor que você, porque eu lembrei, minha avó fala para mim há 30 anos que ela tem um coração grande. Coração grande de doença, gente. Pastor Rafa rindo aqui, gente. Gente, Pastor Rafa, cara. Eu só não vou ficar mal com ele porque ele é um homem de coração grande. É um homem bom de coração. Mas a minha avó fala, e o Espírito Santo me tocou sobre isso. Eu lembrei, ih, tá chegando a Páscoa dentro do nosso calendário, a gente celebra. Ah, mas não é na exatidão, no calendário judaico é só no dia 23 e 24 de abril, não sei o quê. Mas é a oportunidade que o mundo inteiro está olhando aqui, pelo menos no Brasil, para a ressurreição de Jesus. Então é esse caminho que eu vou usar. Não importa se está batendo no calendário judaico, hebraico, aramaico. Se a minha família que não crê em Cristo está se reunindo numa mesa para falar sobre a ressurreição, eu vou aproveitar. E o Espírito Santo me lembrou disso. Falou, vai para sua família nesse próximo final de semana e fala sobre a ressurreição. Amém? Deixa, eu tenho que avançar, senão eu não consigo fechar aqui. A gente vai fechar, amém? Mateus 6, você chegou? Ai, Jesus. Portanto, lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, repete comigo, observem. As aves do céu não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, olha aqui! Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Você não quer ser chamado de pagão porque você serve a um Deus vivo. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que interessante, que para tudo aquilo que nós chamamos de problemas, de grandes tribulações, de grandes preocupações, Jesus quando vai falar acerca do reino, que é muito maior que essas coisas, chama o que você chama de problemão de essas coisas, as demais coisas. O que você está chamando de problema que está te aprisionando, Jesus está chamando de as demais coisas. O que você está chamando de problema que não está te impedindo de avançar, a Bíblia, através da boca do próprio Cristo, está declarando. Isso se chama as demais coisas. Mas você só pode chamar o problema de as demais coisas se você tirar o problema do lugar da busca pelo reino de Deus. E esse texto, para mim, ele é o centro, né, o suco que concentra o mapa para que nós não venhamos a viver uma vida preocupada. Ele traz várias coisas aqui, e de novo eu falei isso hoje na reunião pastoral e de liderança, eu digo de novo, Jesus inaugura a sessão de versículos aqui em Mateus 6, no versículo 25, dizendo, portanto, o que eu falei para vocês? Eu lhes digo, Jesus assina antes de falar, e algumas vezes nós precisamos lembrar disso, quando eu te falo que o seu amanhã está garantido em Deus, não sou eu que estou falando, é ele dizendo, portanto, eu lhes digo. Quando dentro do seu testemunho interior, dentro do seu espírito, algo diz para você que tudo vai ficar bem, não são as circunstâncias que estão dizendo a ele, falando, portanto, eu lhes digo. Portanto, eu lhes digo. Querido, Jesus está falando para você hoje, eu te digo. Eu te digo, importa que você conheça a voz daquele que está te dizendo agora, que é o autor da sua vida, que conhece o seu amanhã, é aquele que faz conhecido o início, meio e fim de todas as coisas. Ele está dizendo. E quando ele começa a falar, é bom que o homem pare para ouvir. Ah, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. E depois de assinar, ele traz a primeira recomendação, pastora. E ele diz, não se, se, ele atribui ao homem a responsabilidade. É ele que diz, mas ele diz que é você que tem que manifestar. O texto não fala, eis que tirarei de você as preocupações. O texto fala, eis que te digo, não se preocupe com coisa alguma. Ele joga no teu peito a responsabilidade. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, olha, se eu estou falando que não é para se preocupar, tira a preocupação. O problema é quando nós estamos diante da presença de Deus falando, Senhor, tira de mim essa preocupação. Senhor, tira de mim. E nós estamos romantizando aquilo que está nos matando. Nós estamos, talvez, espiritualizando algo que veementemente nós deveríamos combater, arrancar, tentar tirar de nós através de uma posição de fé. Não é um clamor, uma petição, uma súplica que vai tirar de você as preocupações, mas é uma postura de fé. Daquele que fala, se Deus falou, eu não aceito. Se Deus falou, eu rejeito essa preocupação. Se Deus falou, eu rejeito aquilo que me trava para o meu amanhã. Se Deus falou, eu me levanto, porque Ele falou que eu preciso tomar atitude. Ele te coloca como sujeito ativo nessa oração e não passivo. Agora entenda que quando ele fala sobre isso aqui, ele usa uma palavra chamada meriná, no grego, para atribuir a palavra preocupação. Palavra essa que muitas vezes ela se apresenta na escritura sagrada de uma forma como uma palavra neutra. Ou seja, ela pode ser utilizada para um termo positivo como para um termo negativo. Você vai encontrar em outros textos na palavra, a palavra meriná ou preocupação, não como um problema ou como algo que você deve extinguir, mas como algo que Deus aprova, que está tudo bem. Eu te dou um exemplo, Filipenses 2:20, Paulo recomenda Timóteo dizendo, Timóteo era o único que tinha uma meriná, uma preocupação sincera com a igreja. Aqui, Paulo está repreendendo Timóteo? Não. 1 Coríntios 12:25, a palavra fala, os membros do corpo, uns se preocupam, manifestam meriná pelos outros. Aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre uma preocupação ruim? Não. Só que dessa vez, no texto de Mateus 6, Jesus está falando de uma preocupação danosa. São preocupações que destroem a nossa fé, destroem a nossa expectativa pelo amanhã seguro em Deus. São as preocupações que precisam ser arrancadas e não alimentadas pela nossa alma. Eu quero que você grave isso no seu coração. Eu preciso aprender a arrancar e não alimentar as preocupações ruins. Elas precisam ser repreendidas e combatidas, queridos. Tem crente que se orgulha em falar que é preocupado. Tem crente que se orgulha em falar que passou uma noite em claro, sem dormir, pensando sobre uma coisa. Tem crente que se orgulha em falar, passei a madrugada em claro, orando por isso. Eu entendo, se o Espírito Santo te direcionar a estar num tempo de oração, um tempo de intercessão por algo, eu entendo. Mas eu não entendo quando você começa a colocar uma roupagem de oração para sua falta de descanso nas coisas que você tem que confiar nas mãos de Deus. Você fala, eu não estou dormindo, eu estou em intercessão por isso, e o irmão está com olheira no olho. Pastor, eu estou há uma semana sem dormir, intercedendo por isso, orando por isso. Pastor, eu tô ligado nisso aqui, eu não durmo. Ou a gente acredita no que a Bíblia diz, ou a gente não acredita no que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que Deus garante o sono do justo enquanto ele trabalha. Olha o justo aparecendo de novo aí. Eu creio que em algum momento dessa série, falando talvez sobre os inimigos da fé, um dos pastores talvez tenha falado sobre Mateus 13:22, onde Jesus fala sobre as sementes no solo. E lá Jesus fala, a semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas da vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Então, olha o destaque aqui. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada. Sufocada. Lá quando nós lemos o livro de Jó, e Jó fala sobre a angústia que ele estava sofrendo, o termo angústia ali usado é o mesmo termo para estreitamento, sufocamento, preocupação, mais uma vez. E aqui ele fala, e nós entendemos com isso que as preocupações são como enforcadores que impedem que os sopros de vida contidos na palavra ventilem os nossos pulmões. Jesus está dizendo que quando a semente cai num solo de preocupações, a semente é sufocada pelas preocupações. E nós entendemos que no momento em que a passagem de ar, ela é bloqueada, a vida é ceifada, querido. Existem preocupações que estão matando a sua vida espiritual. A sua preocupação pelo dia de amanhã pode estar matando a sua vida espiritual. E você talvez esteja vivendo isso e romantizando isso, dizendo, ah, tudo bem que eu me preocupe, tudo bem que eu fique pensando nisso. Muito cuidado, porque eu creio que o Espírito Santo vai dizer, e não precisa um pastor falar para você, não precisa um líder falar para você, não precisa um profeta falar para você. Você sabe, dentro de você, se você é cheio do Espírito Santo, o testemunho interior fala a você, cuidado com a merinar errada. Jesus, em outra ocasião, ele consegue distinguir a boa preocupação da preocupação ruim. E essa aí está viral, você está cantando por aí isso. Assim como Maria, que estava aos seus pés. Pode cantar. Não quero não, pastor. Lucas 10:41. Jesus aqui, eu li para você Filipenses, eu li para você Coríntios e eu li para você Mateus 6. E aqui nós falamos sobre textos isolados, onde a palavra merinar, preocupação, ansiedade com amanhã é apresentada. Mas aqui Jesus coloca na mesma oração os dois sentidos. Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma meriná é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, a única preocupação que eu valido como ok, é a preocupação que nós deveríamos ter de verificar se estamos mantendo a nossa vida aos pés do Salvador. Aleluia. Cutuca seu vizinho e fala para ele, você está mantendo a sua vida aos pés do Salvador? O mundo vai trazer uma série de oportunidades, dizendo sobre os lugares altos que o homem pode chegar. Mas o Evangelho vai nos dizer que o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus. Esse é o lugar que importa que você permaneça. Amém? No Sermão do Monte, novamente, nós encontramos Jesus falando sobre não se preocupar com amanhã. E ele fala isso no verso 25, no verso 31, no verso 34, e três vezes ele declara: não se preocupem, coloca sobre nós a atividade, a responsabilidade de tomar uma posição de fé. Está comigo?
Amém.
E preste atenção que aqui a gente não pode interpretar da forma errada isso, dizendo: ah, então Jesus proibiu o planejamento, Jesus proibiu a responsabilidade, Jesus proibiu o zelo com amanhã. Não, o que ele proibiu foi a preocupação com amanhã. Ah, então Jesus falou que a gente não pode olhar para amanhã? Não, Jesus falou que o amanhã não pode tirar o seu sono. Ah, Jesus falou então que a gente não pode zelar pelo amanhã, ter uma vida de responsabilidade, financeiramente falando, uma vida de prudência, olhar talvez para o plano de estudo dos nossos filhos? Não. Mas quando isso começa a gerar em você um afastamento do senso de domínio de Deus sobre todas as coisas, aí é um problema. Quando isso começa a gerar em você um senso de que os planos de Deus podem ser frustrados, aí é um problema. Quando isso começa a gerar em você um senso de que Deus é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa, aí é um problema. Quando isso começa a gerar em você a ideia de que tudo que Deus fez pelos antepassados, Ele não vai fazer por mim, por você, que estamos numa aliança superior a deles, aí é um problema. Até porque a Bíblia fala: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. É um conselho da palavra para mim, para você que está em Provérbios. Aleluia. O que nos é suficiente é saber que, mesmo que eu não tenha o roteiro do amanhã, eu conheço o autor dos meus dias. Muitas vezes essa ansiedade é gerada porque a gente quer saber o que vai acontecer. Mas eu não preciso saber o que vai acontecer, eu preciso saber quem está lá. Para quem ama Jesus, para quem confia em Jesus, para quem sabe quem Jesus é, não importa o que vai acontecer, importa quem está lá. Então a gente para de tentar adivinhar as coisas, a gente para até muitas vezes de tentar projetar a nossa vida para se encaixar lá. E esse também é um grande problema. Às vezes nós estamos tentando construir no hoje algo que se encaixe no amanhã. E com isso a gente não dá tempo ao processo para crescer. Sabe do que eu estou falando? De pessoas que estão tentando se tornar algo que ainda não é o tempo de ser. Descansa sabendo de que se existe uma promessa para você, se existe um amanhã para você debaixo dessa palavra, importa que você viva um dia de cada vez. O Senhor é o Deus dos seus dias. Repete isso comigo. O Senhor é o Deus dos meus dias. Ele é o Deus dos seus dias. Ele é o Deus dos seus dias. Quando a gente tenta colocar Deus como Deus dos nossos anos, aí a gente fica tentando adivinhar o que Deus vai fazer, como vai acontecer. Descansa na verdade de que Ele é o Deus dos seus dias. Amém? E Jesus, Ele sempre teve, isso não é roubar de você um senso de expectativa daquilo que está por vir. Jesus, Ele sempre falou com um senso de expectativa. Jesus, quando estava com seus discípulos, lá na festa das cabanas, Jesus começou a falar: mestre, se mostra, se apresenta para o mundo. Ele fala: ainda não é o tempo, mas vai chegar o tempo. Jesus estava falando lá em Lucas 24, não, Atos 1, permaneçam em Jerusalém. Ele fala: viva esse dia, até que chegará o dia em que o Espírito Santo virá sobre a terra. Então Jesus, Ele não anula a expectativa por aquilo que está por vir, mas Ele fala: viva um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez não é viver uma vida apática, sem esperança pelo amanhã, não. Mas é viver aproveitando o máximo que nós temos hoje, confiando que amanhã Ele já está provendo e cuidando. Jesus, Ele sempre falou sobre isso, sobre aquilo que está por vir, mas nunca em detrimento de viver um dia de cada vez. É por isso que na oração do Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada ano, o pão nosso de cada mês, o pão nosso de cada trimestre, o pão nosso de cada, sei lá, semestre. Ele fala, o pão nosso de cada dia. Quando ele fala sobre responsabilidade, sobre abraçar a causa de Cristo, ele fala, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz ano após ano, não, mês após mês, não, diariamente, e me siga. Quando Jeremias escreve as lamentações acerca do povo de Deus, o que ele declara? As misericórdias do Senhor se renovam a cada ano, não, a cada semana, não, a cada semestre, não, a cada manhã. Quando o apóstolo Paulo fala acerca do seu apostolado, de toda a sua vida, de tudo que ele viveu, de tudo que ele se gastou pelas igrejas, de tudo que ele se gastou pelas vidas que estavam ao redor dele, o que ele fala? Embora o meu exterior esteja desgastado, o meu interior se renova a cada dia. E quando o Senhor vai falar acerca do Espírito Santo, ele diz o quê? Eis que estarei convosco todos os anos, todas as semanas. Ele fala todos os dias, até a consumação dos séculos. A garantia que ele te dá é que enquanto você vive o seu hoje, ele está contigo. Quando chegar o amanhã, ele estará contigo. Quando chegar o próximo mês, ele estará contigo. Quando chegar o próximo ano, ele estará contigo. Quando chegar o próximo semestre, ele estará contigo. Não é importante o quanto você vai ter, mas quem você vai ter. Quem tem Deus, quem está abrigado no esconderijo do Altíssimo, tem a garantia. Com isso eu creio que você consegue, no fechamento dessa série, descansar na certeza, na paz, na esperança de que vivendo um dia de cada vez, tudo vai ficar bem. Eu digo isso para você que vive na unção, vive uma vida no Espírito, flui na unção. Ministros dessa casa, às vezes nós falhamos em achar que a unção, ela nos leva à capacidade de viver o hoje, o amanhã e depois de amanhã ao mesmo tempo. A unção também te faz viver um dia de cada vez. A unção também te faz servir ao Reino um dia de cada vez. Amém? Então você aprendeu hoje aqui, em primeiro lugar, que é necessário que você tenha uma compreensão daquilo que Cristo fez quando te justificou, para que você não associe, não negocie o que é seu por direito com as coisas que as circunstâncias tentam imputar sobre a sua vida. Amém?
Amém.
Você é lavado pelo sangue. Amém?
Amém?
O sangue é a sua garantia da justificação. Amém? O sangue te redimiu. Amém? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Você aprendeu aqui hoje que o único lugar seguro para você descansar aquilo que você tem é no Senhor. Amém? Você aprendeu aqui hoje que o refutar das preocupações ou se abster das preocupações é algo que está sob o controle do homem, segundo a palavra de Cristo. Ah, pastor, faltou exemplo. Depois Jesus fala também, em outro texto, lancem sobre ele as suas preocupações. Ele não fala, eu vou tomar das suas mãos. Ele fala, lance. 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 Amém? Você também aprendeu aqui que você serve a um Deus que tem um coração geracional. E Ele preservou gerações para trazer a redenção para a terra. Amém? Isso expandiu a sua perspectiva, biblicamente falando, para você lembrar. Todas as vezes que você olhar os feitos de Cristo, de Deus, por meio dos patriarcas, por meio dos profetas, através dos sacerdotes, dos homens de Deus, dos profetas maiores, menores na palavra, dos servos de Deus na palavra, você ser lembrado disso, de novo, eu vou puxar esse ponto de novo. Quando Deus abriu o mar, estava dentro da abertura do mar para o povo passar, a preservação dos meus dias. A garantia da minha eternidade. Amém?
Amém?
Aleluia. Deus é fiel.